As quedas estão entre os acidentes domésticos mais frequentes e com maior impacto na saúde da população idosa. Além do risco de fraturas, esses episódios podem comprometer a autonomia, reduzir a mobilidade e ainda desencadear um ciclo de medo de novas quedas, isolamento e até mesmo perda na qualidade de vida. Essa prevenção envolve desde adaptações no ambiente, fisicamente falando, e até mesmo a prática de exercícios, fisioterapia, avaliação de fatores clínicos e o papel, claro, que a fisioterapia tem uma atuação importante nisso. E nesse sentido eu converso nesse momento com o Dr. Fernando Jerônimo, gentilmente aceitou aqui o nosso convite para falarmos sobre esta temática aqui na CBN Cascavel. Fernando, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvinte CBN. Estamos aí para tentar deixar essa pauta mais sólida na cabeça aí dos ouvintes CBN, que é a importância da prevenção, como você diz. Você vai falar dos números, a gente vai conversar. E principalmente nesses dias úmidos, né, Marcelo?
Isso
mesmo.
Isso
é um risco absurdo.
Para quem está nos acompanhando ter uma dimensão do quão sério é esse assunto sobre a queda de idosos, vamos então aos dados que nós temos aqui de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. Somente em 2025, o Paraná registrou mais de 13 mil internações médicas em relação a quedas de idosos. E o SAMU, também em 2025, atendeu mais de 24 mil ocorrências. E também temos os números dos óbitos em relação a isso, ou seja, são números extremamente expressivos. Durante a programação também, na medida do possível, vamos levantar os números aqui de Cascavel, mas fato é, Fernando, é um número muito alto de idosos que estão tendo esse problema com as quedas. E o que chama atenção é realmente das internações, porque acaba levando muitas vezes a uma complicação, a um quadro mais severo.
Olha, Marcelo, há três anos a gente vem levantando, porque nós somos uma clínica somente em Cascavel, né? E vinha nos chamando a atenção o número de quedas, né, de pacientes que nós recebíamos de pós-operatórias de queda, né? E aí a gente começou a levantar, estudar esses números, e a gente chegou a esses números assustadores, que eram parecidos em 2024, 2023, com o que você passou em 2025. E começamos a fazer um trabalho de prevenção à queda, porque existem vários fatores que levam à queda do idoso. A gente divide o idoso, né? Falam-se em 65 anos, a gente divide entre o idoso fraco e o idoso forte, né? Então, às vezes, nós temos, pelos obstáculos da vida, idosos de 70 anos com muita dificuldade de mobilidade, e temos idosos de 90 anos muito bem ativos, né? Uhum. Isso a gente fala tanto fisicamente, mentalmente, né? De cognitivo, que é essa parte que também atinge muito a idade. Mas isso já vem nessa última década, a longevidade vem aumentando, né? Por cuidados, pela forma das tecnologias hoje em cima da saúde, pela própria conscientização da população, né, de se prevenir, de prevenção para viver mais. E isso vem acontecendo nos números, nas estatísticas, se aumenta, cada década se aumenta mais aí a longevidade, né? Já foi de 60 e pouco, 70, hoje está aí em mulheres quase próximo dos 80 anos, né, a longevidade, de média. Então, a prevenção com relação à queda, ela é importantíssima para o idoso, principalmente o idoso que mora sozinho. Esse é o que tem que ter muito mais cuidado.
Em que momento essa prevenção, ela pode ser iniciada, ela pode ser começada ainda na vida adulta, antes de chegar na terceira idade, ali na velhice, ou já durante a velhice ela buscar esse acompanhamento profissional, esse acompanhamento médico ou com a fisioterapia para construir essa prevenção dentro do seu cotidiano?
Como falávamos da tecnologia, do avanço da medicina, os geriatras, eles gostam né? E os estudos mostram, e os dois geriatras que eu tenho bastante contato em Cascavel, eles falam em 50 anos, você começar a prevenção. A gente tem que lembrar que até os 40 anos, independe se é magro ou se é gordo, você começa a ter a troca, né? Uns falam, tem estudos em 36, mas após os 40 anos, a troca do músculo por gordura. Então, você necessita, né, de estar realizando atividades depois dessa idade para manter os músculos ativos. Por quê? Porque quando você vai envelhecendo, então nós estamos falando de 40, então vai sempre perdendo músculo e ganhando gordura nas fibras. E isso vai deixando as articulações frágeis, né? Junto a isso, a mulher, principalmente, ela tem muitas alterações hormonais durante a vida, né? Então aí vai deixando massa óssea fraca. Então o músculo é um sustentador das articulações. Então as juntas, né, para a gente deixar bem claro, elas são sustentadas por grupos musculares. Se os músculos estão mais fracos, aí a gente vai ter mais dor. Então por isso que, quando eu tinha 30 anos eu não tenho dor nas articulações, hoje eu tenho. Ah, lógico, existe também as degenerações, ainda existem doenças, as artroses, famosas lesões de cartilagem, elas acontecem com o uso. E elas acentuam mais na velhice, porque aí o músculo vai ficando fraco e vai sobrecarregando mais elas. Então, a prevenção, segundo os geriatras, com 50 anos, e lógico, você falou da fase adulta, sempre você tendo uma fase adulta com atividade, você vai chamar, a gente vai ter a memória muscular, a memória do exercício, e isso lá na frente vai facilitar muito a você ter uma velhice, abre aspas, saudável, né? Com menos riscos de queda. Agora, o grande problema é que quando a gente vai passando o decorrer da vida, nós vamos tendo obstáculos. Uns têm obstáculos mais leves, outros têm obstáculos mais árduos. Então, tem gente que tem várias fraturas durante isso aí, o outro tem problemas neurológicos, né? O outro tem problemas de inervações, com lesões de inervações, com perda de mobilidade, doenças degenerativas, né? Parkinsonianos, outros tipos aí, N tipos de lesões. E isso, tudo isso, você necessita de uma prevenção básica, que é o que você falou. O grande problema é que as pessoas se preocupam, eu vou cair na rua, vou cair no mercado, mas a maior parte cai dentro de casa. É nas atividades de vida diária que a gente fala isso aí. É tomando banho, entrando no banheiro, desculpe, ou saindo do banho, entrando no banho, com umidade, saindo do vaso, escorregando em tapete na cozinha, né? Que um adendo aí, uma observação importante, tapete não deve existir. Ainda mais esses tapetes leves, que ficam soltos. Isso é um dos maiores índices de queda, né? Usar calçado adequado, Marcelo, é importantíssimo, de borracha, né, com solado. Cuidar com o piso, né, piso muito liso, não deve se ter para idoso. Os apoios de barra. Então, tudo isso soma-se a uma prevenção dentro de casa que poucos dão valores.
E são coisas simples, né?
São coisas simples. E outro grande problema é que a geração que está com 80, que está com 70, eles têm... É o problema dos aditamentos. O que, que são os aditamentos? É a bengala, é o andador, é uma muletinha. Eles têm uma resistência absurda a usarem. Não, eu não preciso. Tipo assim, resistindo a um meio de segurança. Né? A muleta ou a bengala, ela é algo para melhorar a sua segurança. Não é algo para te dizer, você está velho. Né? Porque muitas vezes eles têm essa resistência, né? Não sei... Provavelmente as próximas gerações vão ter isso. Mas essa geração, ela tem a resistência em usar os aditamentos. E os aditamentos como andador, como muletas e como bengalas, quando necessários, são importantíssimos.
Bom, até aqui, Fernando, ficou muito evidente que a fisioterapia tem um papel fundamental nesse trabalho preventivo realmente. Mas agora vamos colocar um outro contexto. Vamos trazer aqui para a conversa o perfil daquele idoso que talvez já tenha sofrido uma queda ou tenha passado por algum procedimento cirúrgico. Onde a fisioterapia entra, né, no, quando já aconteceu uma situação dele talvez ter se ferido, ter tido algum problema ósseo, algum problema muscular, ou decorrente de uma queda, ou decorrente de um procedimento cirúrgico?
Então vamos lá. Os números que nós falamos, passou aí, 11, são 11 mil, 13 mil em 2025 internamentos. Né? É, conta-se óbito, os 400 óbitos, a maioria, eu acho que mais de 60% desses óbitos de queda de idosos acima de 80 anos. Isso no Paraná, tá? É, não se conta os que vão a óbito depois, recorrente da queda. Porque qual que é o problema, Marcelo? Geralmente, lá, igual você falou, ah, você teve o que fazer depois? Você teve uma queda, você quebrou o encaixe do quadril, uma grande maioria, quando não é cabeça, é isso aí. Aí você faz a cirurgia, aí tem o risco da cirurgia, aí tem a recuperação, e depois vem a parte, que aí eu vou entrar nessa parte que também é muito dificultosa para essa geração. É a parte psicológica, alteração da cabeça, neurológica. Porque aí a pessoa tem que ficar em casa, ela se sente mais retraída e ela tem uma imensa dificuldade de procurar um psiquiatra, um psicólogo. Que isso também não é só a fisioterapia, né? É a equipe multidisciplinar, né? Então, a grande dificuldade desses pós-operatórios é isso. Essa, porque você precisa de uma equipe, né? A dificuldade é do paciente. Trazendo para a minha área, né, um pós-operatório, primeiro você tem que, quando cai, tem que estar com osso bom para conseguir fazer uma cirurgia. Então, uma grande parte consegue se fazer a cirurgia e ficar bem, né? Tem uma parte que não tem tanto osso, aí quebra. Muitas vezes o médico não consegue nem colocar uma prótese, nem fazer uma reconstituição óssea. Então, aí entra a prevenção. Porque depois que aconteceu, uma parte consegue resolver, a outra parte, por exemplo, ela quebra o osso. Né? O osso está tão frágil que você não consegue adaptar uma prótese. Né? Por quê? Porque ela não fez a prevenção para ter ossos fortes, músculos fortes, e depois que cai, aí fica mais difícil. Mas, uma 60% tem uma resolução boa. Você coloca uma prótese, aí você faz a parte de cicatrização, respeitando o sistema fisiológico, na fisioterapia, né? Cicatrização, equiparação entre os membros, e aí você começa um trabalho de prevenção. O trabalho de prevenção, Marcelo, voltando ao idoso frágil e o forte geralmente ele faz um trabalho que a gente chama de propriocepção, né? E também de parte cognitiva na fisioterapia. Porque o forte está na academia. Né? Então, ele tem aquela disciplina de ir à academia. Então, ele faz um complemento na fisioterapia. Uhum. Trabalhando a parte propriocepção, são receptores. Já o frágil, a gente vai evitar... A gente vai orientar o levantar e sentar. Né? O andar, então fortalecer o treino de marcha, o equilíbrio, uma grande parte tem muito déficit de equilíbrio quando sai de posições, quando sai da posição deitada para sentada, que ainda é seguro porque você cai na cama, mas uma que é perigosa é quando você senta para em pé. Então você tem, quando a gente chama mudanças de decúbitos, você tem as tonturas, as alterações. Então a gente trabalha muito isso. Então, é desde sentar e levantar, que precisa de musculatura e é importantíssimo, tá? Até andar e depois aí vai na evolução, né? Que o fisioterapeuta vai vendo, ele vai trabalhando a força, o equilíbrio, até quando ele chegar e ficar numa fase que se enquadre lá dos parâmetros do fisioterapeuta, de força, de equiparação de membros, aí ele sugere uma academia. Muitas vezes o paciente não quer ir para a academia, ele continua ali fazendo um trabalho de prevenção com a gente, que previne demais. Quando veio da queda, o paciente fica mais, abre aspas, vacinado. Só que assim, é aquilo, tem muitos fatores que envolvem. Quando ele evolui bem, ele vai bem, quebrou, ah, beleza, quebrou, evoluiu. Agora tem quase 40% que não tinha osso, que dá complicação vascular, porque aí envolve muito, porque ele não estava fazendo a prevenção, uhum. Você entende? Aí ele tem complicações absurdas no pós-operatório, e aí tem que ter aí a consciência da família e do próprio paciente, que ele precisa de um tratamento multidisciplinar, desde um psiquiatra, de um psicólogo, do fisioterapeuta, de toda a gama aí, né, dessa cadeia de saúde. Mas, como falamos, a prevenção é o mais importante. E infelizmente, muitos planos de saúde e ainda a nível, eu vou dizer a nível federal, não se dá tanta importância. E isso é um custo absurdo. Se você colocar na ponta do lápis, é um custo operacional absurdo. Então, eu acredito que com esse envelhecimento da população brasileira, deveria-se maçantemente trabalhar, esquecer interesses que existem por trás e fazer um trabalho a nível nacional para prevenção, né? Porque isso hoje acontece, você trouxe isso para cá, e tem números aí municipais também, e é um número assustador, né? E isso depois envolve muita gente. Aí a pessoa mora sozinha, aí você envolve a família, aí tem que ter alguém para cuidar, aí mobiliza a família que já tem muitos afazeres. Quando tem condição, aí ainda coloca um cuidador, mas e quando não tem condição, né? Então, o cuidado de prevenção, ele ajuda a todos, principalmente o paciente.
A sua fala é muito pertinente em relação à prevenção, Fernando, porque hoje já é muito evidente, se olharmos aqui dados, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, a sobrecarga que já existe na fila de atendimento em relação à fisioterapia. Pacientes que estão hoje aguardando uma vaga, por exemplo, para atendimento da fisioterapia no Sistema Único de Saúde, relatam demoras em ser chamado porque a demanda tem sido muito alta. Só que a demanda tem sido alta do quê? De pacientes que precisam do atendimento depois de alguma situação. Então, realmente, essa sua fala de pensar talvez uma iniciativa, um trabalho que tenha muito mais um caráter preventivo, talvez consiga até mesmo desafogar e tirar esse excesso de atendimentos de situações que acontecem depois, de acidentes, de pós-operatórios ou situações dessa natureza.
Marcelo, o idoso, uma queda em casa, que um jovem de 15 anos vai cair, vai ralar, dos 15 que caem em casa, dos idosos, 14 são graves. Não é uma queda qualquer. Aí ele vai ficar na UTI, ele vai usar UTI, ele vai usar o leito por um bom tempo, porque a recuperação é muito mais lenta. Então, assim, a prevenção, ela é tudo. Em todos os aspectos, mas para o idoso é muito importante. E uma frase que tem que ser dita, porque é aquela frase que fala assim: comigo não acontece, só acontece com os outros. Isso não existe, né? E o ser humano é assim: ah, não, aqui eu vou deixar o tapete.
Ele é
Ah, não,
muito
não tá
seguro de
úmido,
si.
eu não caio. Eu vou subir numa escada, né? Então, assim, tem que saber que com todos acontecem. Todos acontecem. E acontecem quando você menos espera. A maioria fala: ah, nem sei como eu caí. É assim, cara. Os pacientes chegam assim, não sabem como cair, mas está lá com uma fratura, um traumatismo craniano, e depois que acontece é muito mais complexo.
E as intervenções no ambiente, como por exemplo, retirada de degraus por rampas, às vezes é necessário colocar aquelas barras de apoio, de suporte.
Barra, troca de piso. Ah, é caro inicialmente, mas se você colocar na balança sai muito mais barato. Pisos aderentes, se tiver liso. Barras, portas mais largas, se não tiverem portas largas. A pessoa que está com problema, o idoso, ele quer, se apoia em qualquer objeto. Isso é um grande perigo, porque uhum. também cai. Né? Às vezes quer apoiar numa porta de guarda-roupa, numa porta mole, em algo móvel. Então, o que você falou, rampas, acesso fácil de entrada e saída de quarto para banheiro, né? Uhum. O banheiro com barras dentro do box acessível, quanto mais áspero, melhor. Tudo isso, né? Evitar escadas para buscar. Às vezes tem gente com armários mais altos para guardar alimentos. Isso não, tem que ser todo que você não precise usar objetos para subir. Não é uma cadeira. Uhum. Quanto menos subir em cadeira, quanto menos subir em escada. Tudo isso é muito importante. E frisando, nós estamos no inverno, esse ano o inverno é muito úmido. Está Sim. muito úmido, né? Então, tem que cuidar. Tem que cuidar desde que sair da cama, né? Até ir no supermercado. Porque o piso está... Todos os locais estão todos brotando água, né? Como uhum. se diz. Então, é importantíssimo. Calçado e atenção. Isso é importantíssimo.
Muito bem, sendo assim, Fernando, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, Marcelo, e a todos os ouvintes CBN.